Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 3 de junho. Nos estúdios, Silvanei José. Leão 14. Com fé em Deus, coragem e sem ódio, proteger os indefesos, como o mártir russo. As comemorações na Capela Sistina na tarde de ontem. Andressa Golé.
No ano jubilar dedicado à esperança, as comemorações nesta segunda-feira na Capela Sistina, no Vaticano, foram dedicadas a um apóstolo da esperança. O evento, solicitado pela Federação das Comunidades Judaicas da Romênia e concordado com o Papa Francisco, foi em homenagem ao cardeal Iuliu Osso, que salvou milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. O bispo greco-católico de Cluj-Napoca, como descreveu Leão XIV em discurso, foi um pastor e mártir da fé durante a perseguição comunista na Romênia.
Hoje, em um certo senso, ele entra em esta capela. Dopo que São Paulo VI, il 28 aprile 1969, lo creò cardinale in pectore.
Hoje, de certa forma, ele entra nesta capela depois que São Paulo VI, em 28 de abril de 1969, o criou cardeal in pectore, enquanto estava na prisão por ter permanecido fiel à Igreja de Roma. De fato, Paulo VI soube do compromisso pastoral corajoso de Dom Ossu em favor da Transilvânia. Em processo de reconhecimento como justo entre as nações, o bispo corria enormes riscos para si mesmo e para a Igreja greco-católica para apoiar e salvar milhares de judeus. Em carta pastoral, por exemplo, ele lançou um apelo em prol dos hebreus para que fossem ajudados não só com pensamentos, mas também com sacrifícios por essa obra de socorro, fruto de uma ardente caridade humana, como o próprio bispo escreveu. Dom Ossu, junto com outros 6 bispos mártires greco-católicos, mortos por ódio à fé pelo regime comunista em meados do século passado, foi beatificado em 2 de junho de 2019 por Francisco em viagem apostólica à Romênia. Com grande coragem e fortaleza interior, aceitaram ser sujeitos à dura prisão e a todo tipo de maus tratos para não renegar a pertença à sua amada igreja, recordou Bergoglio. O cardeal Ossu, símbolo de fraternidade, além de qualquer fronteira étnica ou religiosa, está sendo especialmente recordado em 2025 com o Ano Nacional do Cardeal Iuliu Ossu, 140 anos após o seu nascimento. No domingo, em memória do Beato, foi celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Divina Liturgia em língua romena, no rito bizantino, e na presença de mais de 900 fiéis provenientes da Romênia e de comunidades greco-católicas romenas da Itália, Reino Unido, Estados Unidos, França, Espanha, Hungria e Ucrânia. Entre os concelebrantes estavam o cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, e Dom Giampiero Gloder, núncio apostólico na Romênia e Moldávia. Na Capela Sistina nesta segunda, as comemorações contaram com a presença, em particular, de Silviu Veschler, presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Romênia. Em discurso, o Papa Leão XIV enalteceu que a vida do bispo romeno, vivido até o fim, na oração e na dedicação ao próximo, foi um homem de diálogo e um profeta de esperança. E ao recordar a essência do espírito dos mártires, citou:
Fede incrollabile in Dio, senza odio.
Fé inabalável em Deus, sem ódio, mas com a misericórdia que transforma o sofrimento em amor pelos perseguidores. Essas palavras continuam sendo até hoje um convite profético para superar o ódio através do perdão e a viver a fé com dignidade e coragem. O pontífice finalizou o discurso enaltecendo o compromisso da Igreja em ajudar a construir uma sociedade centrada no respeito à dignidade humana como exigência da consciência e em se manter próxima ao sofrimento dos judeus que viveram o drama do Holocausto, justamente por saber o que significam dor, marginalização e perseguição.
O mensagem do Cardinal Ossu é quanto mais atual. Ciò che egli ha fatto per gli ebrei della Romania.
A mensagem do Cardeal Ossu é mais atual do que nunca. O que ele fez pelos judeus da Romênia, as ações que realizou para proteger o próximo, apesar de todos os riscos e perigos, mostram-no como um modelo de homem livre, corajoso e generoso até o sacrifício supremo. É por isso que o seu lema, a nossa fé é a nossa vida, deveria se tornar o lema de cada um de nós. Espero que o seu exemplo, que antecipou os conteúdos posteriormente expressos na Declaração Nostra Aetate do Concílio Ecumênico Vaticano II, cujo aniversário de 60 anos se aproxima, assim como a amizade de vocês, sejam uma luz para o mundo de hoje. Digamos não à violência, a toda violência, ainda mais se perpetrada contra pessoas inermes e indefesas, como crianças e famílias.
Ancor più se perpetrata contro persone inermi e indifese, come bambini e famiglie.
Num gesto repleto de proximidade e simbolismo, o Papa Leão XIV deu as boas-vindas aos ciclistas participantes da etapa final do Giro de Itália na tarde deste domingo, 1 de junho. Durante a passagem pela cidade do Vaticano, eles pararam para cumprimentar o pontífice. A tranquilidade do percurso, em contraste com a tensão habitual da competição, proporcionou um momento único, no qual a verdadeira vitória consistiu em reduzir a velocidade e parar brevemente para encontrar o olhar do Papa. Ele acompanhou os ciclistas em sua etapa vaticana com um sorriso e um gesto de bênção. A iniciativa tem suas raízes em uma ideia abraçada pelo Papa Francisco, que quis aproximar o Giro de Itália da espiritualidade da cidade eterna. Este ano, o Papa Leão XIV reviveu a tradição com entusiasmo, oferecendo calorosas boas-vindas aos ciclistas em um contexto altamente simbólico.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Un piacere poter salutarvi. Questa ultima tappa del Giro d'Italia. Spero che per tutti.
Bom dia a todos, bem-vindos ao Vaticano. Iniciou o Papa em seu breve discurso da Praça dos Protomártires de Roma, ao lado da Sacristia da Basílica de São Pedro. Ele saudou calorosamente os ciclistas que passavam em suas bicicletas. É um prazer recebê-los nesta etapa final do Giro de Itália. Espero que, para cada um de vocês, seja realmente um dia maravilhoso, acrescentou, destacando não apenas a competição, mas também o significado mais profundo do evento, um momento simbólico que transcende as fronteiras do esporte. Leão XIV aproveitou a oportunidade para destacar a importância dos ciclistas como modelos para os jovens em todo o mundo.
Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, tanto veramente si ama il Giro d'Italia non soltanto in Italia, il ciclismo che è tanto importante.
Saibam que vocês são um modelo para os jovens em todo o mundo. O Giro d'Italia é profundamente amado, não apenas na Itália, mas em muitos lugares. O ciclismo é muito importante, assim como o esporte em geral, acrescentou o bispo de Roma, aplaudindo o espírito de sacrifício e companheirismo que caracteriza os atletas. Em seguida, Prevost refletiu sobre a necessidade de cuidar tanto do corpo quanto do espírito, uma mensagem que ressoou entre os ciclistas, que treinam diariamente para manter seus corpos em perfeitas condições.
E vi ringrazio per tutto quello che fate, che siete modelli davvero, e spero che come avete imparato a curare il corpo, che anche lo spirito sia sempre benedetto e che siate sempre attenti a tutto l'essere umano, corpo, mente, cuore e spirito. Che Dio vi benedica.
Obrigado por tudo o que fazem. Vocês são verdadeiros exemplos e espero que, assim como cuidam de seus corpos, seus espíritos também sejam sempre abençoados. Que vocês estejam sempre atentos ao ser humano como um todo, corpo, mente, coração e espírito, expressou, encerrando sua mensagem com uma bênção para todos os participantes. Que Deus os abençoe, concluiu, acrescentando, no mesmo sentido, algumas palavras em inglês.
Salesianos fornecem refeições regulares a mais de 2.300 jovens no Haiti. Em um contexto em que a crise humanitária e social parece não ter fim, os missionários salesianos também trabalham para garantir uma alimentação digna para meninos e meninas em idade de desenvolvimento. Em colaboração com a organização humanitária Rise Against Hunger, cujo objetivo é desenvolver um movimento global para combater a fome no mundo, nos últimos meses os salesianos têm conseguido oferecer pelo menos uma refeição saudável por dia a mais de 2.300 meninos e meninas que frequentam três centros espalhados pela ilha. São três estruturas que operam em um contexto de grande pobreza. O centro denominado Vincent Foundation está localizado ao sul da cidade de Cap-Haïtien, no bairro periférico de Vertier. E é o único espaço do bairro onde os jovens podem brincar e socializar com total segurança. As famílias não conseguem garantir a eles uma alimentação regular e balanceada. O mesmo aconteceu no centro La Caille Don Bosco, onde Janot estuda há vários meses. Ele morava com a mãe e a avó. Quando tinha 5 anos, sua mãe faleceu. Ainda criança, deixou a avó e se juntou a gangues de adolescentes que usavam armas para cometer roubos e outras formas de violência. Foi então que conheceu os missionários. Agora, Janot tem 15 anos, é escoteiro e frequenta cursos profissionalizantes para se tornar mecânico. A alimentação regular também ajuda a aumentar o nível de aprendizado dos meninos e meninas. Antes, era difícil ensinar-lhes qualquer coisa, porque barriga com fome não tem ouvidos, explicou Loredana Bine-Pierre, educadora e gerente de alimentação do Centro La Caille Don Bosco. Os salesianos atuam no Haiti desde 1935, quando chegaram a pedido do governo haitiano para cuidar de uma escola profissionalizante. Desde então, expandiram seu trabalho para incluir 11 grandes obras, incluindo escolas e centros de formação e mais de 200 pequenos centros educacionais em todo o país. Violência obriga missionárias beneditinas a fechar instalações no Vale Kirio, no Quênia. As irmãs beneditinas missionárias do Priorado do Sagrado Coração fecharam todas as suas instalações no Vale do Kirio, no Quênia, após os contínuos atos de violência que ocorrem diariamente na região. As próprias missionárias, por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais, anunciaram, com efeito imediato, o fechamento da missão por tempo indeterminado. A decisão, segundo o texto assinado pela irmã Rosa Pascal, prioreza das irmãs beneditinas missionárias, foi tomada após o assassinato do padre Beth, pároco de São Matias Mulumba, e a contínua instabilidade na região. Isso afetou negativamente nosso trabalho missionário, causando traumas mentais, emocionais e psicológicos às nossas irmãs e, consequentemente, a impossibilidade de realizar serviços essenciais devido à falta de pessoal que está abandonando a área. Daí a decisão de fechar nossas instalações missionárias por tempo indeterminado, até que a área seja segura para o serviço. Esta ação, afirma a nota, visa garantir a segurança de nossas irmãs que trabalham na região, de nossos funcionários e daqueles que visitam nossa missão para diversos serviços, ao mesmo tempo em que insta o governo a encontrar uma solução duradoura para a paz na área, incluindo o desarmamento de civis. Entre as instalações fechadas está também o hospital da missão de Sesongok.